să fie mai.
Olá, entrando no ar com o programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, através da Rádio Educativa Mais. Daniela Lima, e a partir de agora nós temos esse compromisso toda semana, trazer aqui a advogada do direito para tirar as dúvidas da população. Se você quiser interagir com a justiça, vou te passar os canais através do nosso Facebook, a nossa MTV+. É fácil de assistir, consegue assistir, dá para comentar também. Você coloca o programa de hoje, eu também colocando aí as suas sugestões para os programas. Se tem o nosso canal no YouTube, no seu trabalho, onde quer que você esteja, TV+, o próprio nome, você vai conseguir acompanhar em tela cheia, não perde nenhum detalhe. Do, temos também o nosso portal, mas toda a programação da Rádio Mais FM e TV+, passa por lá. Temos no seu celular, temos o Mais FM na frequência 106, que você vai poder acompanhar o. As boas-vindas para a convidada advogada Gabriela Gonçalves, participando pela primeira vez aqui, mas ela já esteve participando do programa. Bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes da Justiça.
Queria agradecer, doutora, a sua participação, a gente estar conosco, falando um tanto delicado, mas que a gente agita e agradece a audiência de todos, né? Muitas pessoas já acompanham. Deixar nossos canais também de conosco. Nosso WhatsApp é o seguinte: 88, tá aqui na tela, para 3581-2171, tá? A sua colaboração, entrar em contato conosco, a doutora Gabi, para falar sobre racismo. Para falar de um tema, doutora, real, e percebe que nem todo mundo gosta de falar sobre isso, né? Para relacionados ao racismo, a gente tem que começar, teremos na próxima semana, no próximo dia 20 de novembro, dias, né? Mas tem um nome mais, Consciência Negra. O que representa essa data? E a gente escolheu aí essa temática para abordar.
O Dia da Consciência Negra, muita gente ainda desconhece o motivo, não sabe a Consciência Negra. Porque que a data ela foi escolhida por ser a data, que era o líder do Quilombo dos Palmares, na época da escravidão, estavam naquela condição degradante, de forma dos quilombos, que eram as comunidades. Mas era um quilombo localizado aqui na região do Pernambuco e de Sergipe, e o Zumbi era o seu líder, considerados negros escravizados aqui no Brasil, assim como os direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Ele traz à tona questões social, reforçando a necessidade de se empenhar novos esforços. Esse racismo presente no cotidiano da população negra.
Tá, e né, como eu havia falado, Consciência Negra, mas também é utilizado o termo o Dia Nacional de Zumbi e dá conta a importância dessa história, desta pessoa tão rápida. Especificamente no tema que isso, né, que não é mimimi, não é. O racismo de fato era do crime até recentemente, com certeza algumas atitudes, a gente se dizer que de fato era crime, não havia, portanto, a penalidade do nosso país, racismo é crime.
Sim, na verdade a lei de 89, e segundo ela é considerar toda a discriminação ou preconceito que envolva a raça, físicas do indivíduo. Então é a raça, a procedência. Não só os negros são vítimas de racismo, muitos asiáticos, por exemplo, latinos, judeus. Então, razão da etnia, que se refere às tradições, aos costumes de um povo originário ou pertencente àquele povo, assim como o religião, judaísmo, islamismo, a religião de matriz africana, da cor da pele. O crime de racismo tem uma pena de 2 a 5 anos de reclusão. O racismo, ela traz um rol exemplificativo de atitudes que são consideradas devem ser punidas. Por exemplo, você negar emprego a um vaga por discriminação em razão da cor ou da raça dela, ou tratar o funcionário mais, deixar de fornecer equipamento de segurança de trabalho, deixar de promover aquele funcionário que tem capacidade em razão da raça ou da cor, negar ou impedir o acesso a um estabelecimento comercial, uso das entradas sociais, elevadores, escadas, público ou particular, tentar impedir a relação, o casamento entre pessoas considerando a cor ou a raça delas, dentre outros exemplos.
Não acontece, não é impossível tudo isso acontecer no nosso dia a dia, seria muito vexatório acontecer algo desse tipo, mas acontece. Inclusive, por isso que a gente escolheu também essa temática, para falar que o racismo, ele acontece no nosso dia a dia, ele acontece do nosso lado. Nós mesmos, muitas vezes, até sem saber. A gente vai trazer, inclusive, mais para frente do programa, alguns termos que a gente utiliza no nosso dia a dia que são considerados racistas, né? Então, infelizmente, o racismo, ele está enraizado na nossa população geral, de uma forma geral. E a gente também traz essa temática, doutora Gabriela, para informar com diferenças, né? A gente escuta muito os termos racismo, injúria racial e discriminação racial. É tudo a mesma coisa? A lei tipifica como sendo tudo igual?
Na verdade, tanto o racismo como a injúria racial, em razão da cor ou da raça da pessoa, da procedência nacional, da religião, como eu citei. A diferença é que o racismo é a ofensa dirigida, praticada contra a coletividade, todos os indígenas, todos os judeus, todos os negros. Os casos de racismo, como você bem disse, acontecem diariamente, infelizmente. Quando há um caso em que envolve uma pessoa famosa, aí ele repercute, como nós temos alguns casos conhecidos, como ocorrido esse ano ainda, salvo engano, com o casal, os filhos do casal de atores da Globo, a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço. Eles estavam de férias em família em um restaurante de uma praia de Portugal, um restaurante inclusive já frequentado pela família, e lá haviam os filhos deles negros e outras pessoas pretas também, e de repente uma mulher começou a proferir ofensas contra todas as pessoas pretas que se encontravam no local, dizendo frases absurdas, inclusive voltem para a África que é o lugar de vocês. Racismo, porque foi dirigido contra todas as pessoas pretas. Já quando a ofensa ela é dirigida a um indivíduo, como no caso ocorrido com o cantor Seu Jorge, ele se apresentava em um show, salvo engano, no estado do Paraná, e parte da plateia começou a emitir sons, ruídos, imitando um macaco. Então aqui era uma ofensa contra ele, se trata de um caso de injúria racial. Assim como os diversos episódios de racismo sofrido pelo jogador de futebol da seleção brasileira, o Daniel Alves, o Vini Júnior. Então, quando se dirige a um indivíduo, nós temos um caso de injúria racial. E aí a gente vai destacar que para se enquadrar como injúria racial, não é necessário que nada seja verbalizado ou dito. Sim. Por exemplo, existe denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra casos de torcedores de futebol que arremessavam cascas de banana ao estádio para ofender os jogadores pretos. Então veja que nada foi dito, mas aquela situação de discriminação e de preconceito, ela aconteceu. Assim como no caso de quando o gerente de loja se recusa a atender pessoas pretas. Isso aconteceu numa loja de grife famosa aqui no Ceará, em Fortaleza, e o Ministério Público do Ceará denunciou.
Então me parece que a lei funciona. Parece que de fato, se chegar ao conhecimento das autoridades, seja a autoridade policial, já seja a justiça em si, a lei ela vai funcionar, ela vai penalizar de fato quem cometer esses tipos de crimes.
Sim, o que não pode acontecer é as pessoas deixarem de denunciar. Inclusive, sobre esse tema que é tão sensível, tão relevante, nós tivemos uma atualização muito importante esse ano da lei. A lei de injúria racial, ela foi alterada. Até 11 de janeiro desse ano, a pena para o crime de injúria racial era uma pena mais leve, mais branda. Era a pena de reclusão de 1 a 3 anos. E com isso, muitos agressores, muitos criminosos se beneficiavam, porque a lei brasileira permite que quando um crime tem a pena máxima de 4 anos, aquela pena possa ser substituída ou por uma multa, ou por um serviço de prestação de serviço à comunidade. Com a atualização, que a pena foi elevada para 2 a 5 anos, isso não é mais possível acontecer. Assim como Não é mais possível pagar uma fiança, o crime de injúria racial se tornou inafiançável, assim como o crime de racismo. Não é possível também, não há mais a prescritibilidade. O que, que isso quer dizer? O crime de injúria e injúria racial, ele é imprescritível. A qualquer tempo pode ser feita uma denúncia. Outra novidade...
Passado 2, 3, 20 anos.
Outra novidade muito importante é que não cabe mais ao ofendido decidir se ele vai dar seguimento ao processo. O processo, ele passa a ser de titularidade do Ministério Público. Então, são atualizações importantíssimas. Inclusive, a pena, que é de 2 a 5 anos, ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade, se o crime de injúria racial for praticado por um funcionário público, no exercício da função, do cargo dele, ele pode perder, além da pena de reclusão. Também essa pena pode ser aumentada se for praticada por 2 ou mais pessoas, ou se tiver como finalidade a diversão. Sabe aquela história de, foi só uma brincadeirinha e se juntam 2, 3 pessoas para ofender e rirem juntas?
Realmente brincadeira não é, né? Quando a gente fala desse tema sobre racismo, quando a gente já começa, inclusive no card, dizendo que não é mimimi, é porque de fato é algo sério. Se você que tá aí e que teve aí, passou por esses momentos aí com a sua turma, levando aí eu abro aspas, brincadeira, alguma ofensa, proferiu palavras contra as pessoas negras, não é brincadeira. E lembrar também o seguinte, doutora Gabriela, quando a gente fala assim, pessoas negras, homem preto, mulher preta, usar o termo negro, negra, preto e preta, aí não é racismo. Mas quando eu chamo uma mulher de pretinha, de negrinha, há um teor pejorativo. Há um
negão,
teor...
negona.
Tem que ter cuidado com esses termos, né? E aí, quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, é para que empoderem, portanto, as pessoas negras e que despeche na sociedade o que você está fazendo, o que você está dizendo sobre eles, né? É também algo para a gente pensar.
Sim, só para concluir essa parte aqui das atualizações na lei de injúria racial, se o crime de injúria racial ele for praticado no contexto de atividade esportiva, artística ou cultural, a pessoa, além de cumprir a pena, caso condenada, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, ela pode também ficar impedida de frequentar esses locais. E essa novidade é no sentido de tentar impedir os casos repetitivos de racismo cometido nos estádios de futebol.
É verdade, temos percebido bastante. Que bom que temos percebido que isso acontece, porque a gente tem percebido que existem as denúncias, né? Como a doutora Gabriela falou, né? Se a pessoa que foi ofendida passou por uma situação constrangedora, mas ela não quer levar esse caso adiante, ela não quer ingressar na justiça contra a devida pessoa, já não é mais com ela, é o Ministério Público quem decide isso. Portanto, o Ministério Público tem o dever de proteger aquela vítima do crime que ela sofreu. E com relação às redes sociais, tem sim sido bastante trabalhada com relação a isso. Que bom que tem sido bastante trabalhada, que bom que os crimes estão tomando essa repercussão para que não aconteçam, é claro. Lembrar também o seguinte, você que está acompanhando o programa de hoje, não é necessário ser negro ou negra, preto ou preta para falar sobre racismo. Nós temos aqui, queria pedir para o Carlosinho deixar a câmera aberta, 2 mulheres brancas num programa falando sobre racismo. Eu não preciso ser negra para defender as pessoas da raça negra. Assim é o ideal. Fica à vontade para comentar.
Muita gente pode estar se perguntando o que, que tem a ver, como é que reflete na vida do negro hoje em dia esses dados que eu trouxe da escravidão, porque e de zumbi, do quilombo e tudo mais.
Uma coisa que passou já há tantos anos.
Isso, uma coisa
anos,
que tem,
né?
Tantos anos. E aí a gente, para tentar explicar, nós vamos lembrar o seguinte. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Então, os seus quase 400 anos de escravidão, eles são refletidos na vida da população preta e parda hoje em dia, sim. Um exemplo disso é, apesar de existirem as cotas raciais que são tão polêmicas, que o pessoal não conseguiu ainda entender, apenas 12,8% dos estudantes universitários de todo o Brasil são pardos ou pretos. E aí tem gente que, por falta de informação, pensa que essas pessoas não estudam ou porque não querem, ou porque têm preguiça, ou pior, acreditam que são pessoas que não têm capacidade intelectual de ingressar na universidade, quando na verdade não é isso. Naquele tempo, em 1888, quando a escravidão foi abolida, não houve por parte do Estado, do poder público, nenhuma assistência àqueles negros. Então, são pessoas que se viram sem outro ofício, que fosse trabalhar na lavoura, na casa, sem escolaridade, sem estudo, sem um lugar para morar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir.
Era uma escravidão disfarçada, né?
Então, era uma situação de miséria que foi passando de geração em geração até chegar nos dias de hoje. Se a gente parar para pensar e olhar a nossa volta, nós vamos ver que a maioria das famílias que são mais pobres são famílias compostas de pessoas pardas e pretas. Aquelas famílias que colocam seus filhos na escola, que muitas vezes são pais que não são escolarizados, não conseguem acompanhar a vida escolar do filho como deveria, ou quando são minimamente escolarizados não conseguem compreender que a educação é sim uma mola propulsora para fazer aquela família, aquela criança ascender socialmente. Então ela vai crescendo, chega no ensino médio, tem que começar a trabalhar para ajudar no orçamento da família, passa a estudar à noite, e aí as chances desse candidato vão diminuindo. Normalmente é uma família que não tem acesso a uma internet de qualidade, muitas vezes divide com 3, 4 vizinhos a mesma internet, não tem condições de pagar um curso preparatório para o Enem, para o vestibular. Não tem condições de comprar um material de qualidade, então é uma questão de estrutura. Apesar da população negra no Brasil ser a maioria, 51%, são dados do IBGE.
Atualizado aqui, até peguei essa informação agora para a gente falar, doutora. No último IBGE, 56% da população negra.
Pronto,
no
56%.
Não dá para entender tanto preconceito, se são a maioria.
Isso. E mesmo assim, a universidade ainda é, sim, privilégio de brancos. Outro dado desse reflexo da história da escravidão e da dívida que, sim, nós temos com esse povo é que todo mundo sabe que, infelizmente, no Brasil, a maioria das mulheres tem uma renda inferior à renda dos homens. Quando vai se comparar a renda da mulher preta com a da mulher branca, uma mulher preta tem, em média, uma renda que é apenas 62% da renda de uma mulher branca. Esses dados são desse ano, do primeiro trimestre, do Instituto Brasileiro de Economia, e o mais alarmante são dados do Instituto Sou da Paz, que apontam que 78% das vítimas mortas por armas de fogo no Brasil são pessoas pretas, 3% mulheres, 75% homens. Então, isso sim são reflexos de um racismo presente na sociedade ainda hoje, e é por isso que o Dia da Consciência Negra é tão importante para a gente conversar, debater, falar sobre os direitos conquistados e sobre a necessidade de se construir uma sociedade mais justa, sem essa desigualdade racial e social.
Existe também, doutora Gabriela, infelizmente, o chamado racismo institucional. É aquele que está impregnado nas organizações, nas instituições públicas, que as pessoas consideram normal, que acham que é normal. Não é. Inclusive, a gente vai abrir um parênteses aqui para alguns termos racistas, considerados racistas, que nós, a população em geral, utiliza no nosso dia a dia. Doutora, pode exemplificar uns aí, inclusive, são objetos de vinhetas e spots aqui na programação da Mais FM TV Mais. Você que acompanha a Mais FM frequentemente já deve ter escutado alguns desses termos, inclusive, dizendo que são termos racistas.
Sim, são termos que muitas vezes a gente utiliza meio que no piloto automático. Então, nós vamos exemplificar aqui para nos fazer pensar. Muita gente reproduz essas falas sem ter consciência de que são falas preconceituosas, discriminatórias ou sem conhecimento da sua origem. Então, uma expressão como, por exemplo, a coisa está preta. A pessoa traz para a fala, coloca um adjetivo preto com o sentido de tornar difícil, negativa. Então, a gente deve substituir essa expressão por a coisa está difícil, está complicada. Outra expressão, denegrir. Denegrir é tornar negro, tornar preto. De novo, trazendo a ideia de que o que é preto é ruim. Então, nós devemos substituir essa expressão por diminuir, difamar. E aí, nós temos algumas expressões que são o oposto. Elas trazem o branco, mas com sentido de enaltecer. Por exemplo, a expressão dia de branco. O branco é trazido para a fala com sentido de tornar melhor. Não é que o branco é ruim, mas quando a gente supervaloriza o branco com o intuito de desvalorizar o preto, aí é uma frase racista. Então, dia de branco a gente deve substituir por dia útil, dia de trabalho. Outra expressão, a expressão mercado negro, que é aquele mercado em que não acontece da forma, acontece de forma irregular, que ele é proibido. Então, nós devemos substituir essa expressão por mercado clandestino, assim como lista negra por lista proibida, humor negro por humor ácido. E aí tem uma expressão que ela é muito utilizada, acho que é a campeã, esclarecer. Quando a gente diz esclarecer, né, para tornar claro, tornar bom, como que o oposto não seja bom. Uhum. Então, a gente pode substituir por explicar, ressaltar. E uma das piores, na minha opinião, cabelo ruim. Gente, não existe cabelo ruim. Existe cabelo liso, cabelo crespo, cabelo cacheado, cabelo ondulado, vários tipos de cabelo. Mais uma. Cor de pele. Essa expressão cor de pele, para se referir àquele lápis para pintar os desenhos, muito utilizado no contexto escolar, da atividade em casa, é uma expressão racista. Não existe só uma cor de pele, não existe só um tom de pele, existem vários. Então a gente deve substituir por o lápis bege, o lápis rosa claro. Outra expressão, criado mudo. Criado mudo é uma expressão racista, faz referência aos negros escravizados que ficavam de pé ao lado da cama, segurando os objetos como se nem humanos fossem, né? Eles eram desumanizados, eram mais um objeto, uma mobília. Então, a gente deve substituir por mesa de cabeceira. Mais uma, doméstica. Muita gente utiliza sem saber. É, a expressão doméstica ainda é do tempo da escravidão, quando dizia que os escravos que trabalhavam na casa, os escravizados que trabalhavam na casa, eram amansados, eram domesticados, como se fossem animais. Então, nós devemos substituir por funcionária, faxineira, secretária do lar. E essa expressão que eu até disse aqui, ó, sem querer, é tão forte, tão enraizado. Não é escravo, é escravizado. Escravo dá a impressão de que é uma condição natural, quando na verdade não é. A pessoa,
é algo imposto.
E isso, a pessoa ela nasce livre, ela é escravizada por alguém. E aí, um último pra gente finalizar, é inveja branca. Todo mundo sabe que inveja é um sentimento ruim, ninguém quer sentir inveja. E aí colocaram a palavra branca para tentar até melhorar o sentimento, olha só. Então nós devemos substituir essa expressão por admiro o seu feito, eu gostaria de fazer igual. Então, são frases que são utilizadas no dia a dia, eu repito, muitas vezes sem ter conhecimento ou no piloto automático, mas nós deveremos abolir, principalmente não reproduzir na frente das nossas crianças, para a gente quebrar esse ciclo.
Elas conseguem replicar muito facilmente, infelizmente ou felizmente, coisas boas que possam ser replicadas, né? Mas esses termos aí que a doutora Gabriela está repassando para a gente, que com certeza quem está nos acompanhando, está nos ouvindo, assistindo, já deve ter dito aí, talvez mais da metade. Quem nunca? Infelizmente, é o que acontece. Mas quando a gente falava aqui, né, é o chamado racismo institucional, é o racismo enraizado na população, mas ele pode ser combatido. Trazer, doutora, um programa como esse para falar sobre racismo, para falar sobre que não é brincadeira, é uma boa prática de combater esses tipos de crimes.
Sim, com certeza. E aí muita gente pode ter dúvidas sobre como denunciar.
Sim.
O racismo é crime, como tal, deve ser denunciado, e isso pode ser feito de diversas maneiras. Pode ser feito pela internet, através da delegacia eletrônica, pelo telefone, através do Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, ou pelo 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, pelo 190, que é o telefone da Polícia Militar, ou presencialmente na delegacia, registrando um boletim de ocorrência, informando o máximo de detalhes possíveis sobre o crime.
Lembrar que todas essas denúncias podem ser feitas de forma anônima. Se você não é a vítima, mas você viu alguém passando por uma situação de racismo, sofrendo alguma injúria racial, você pode denunciar, e seu anonimato também vai ser garantido, é claro. As autoridades policiais e a justiça deverá, com certeza, garantir a proteção dessa vítima e a sua também, que está denunciando. Porque acontece muito disso, né? As pessoas não querem se envolver. Por serem, como a gente falou aqui mais cedo, por não serem negras, acham que nunca vão sofrer algum tipo de preconceito. Mas como a doutora falava, o racismo ele não é só pela cor da pele. E pode ser pela cor da pele branca também. A pessoa que é branca, estar num local, aí ser ofendida por ser branca, assim como o negro. Claro que o negro ele sofre muito mais, infelizmente sofre muito mais. O que não dá para entender é que como um país que a maioria é de população negra, é a população que mais sofre preconceito. Mas enfim, tem coisas que Só o Brasil entende, isso acontece no Brasil. Mas, doutora, a gente está chegando ao finalzinho do programa Mais Justiça de hoje. Agradecer imensamente a sua participação, as informações que foram trazidas aqui, o debate com relação a esse tema tão interessante. Muito obrigada.
Eu que agradeço, né, a oportunidade de participar pela segunda vez desse programa que tem uma função social tão importante, que é levar o conhecimento jurídico e a informação à população de uma forma geral, tão acessível através do rádio.
Obrigada, doutora Gabriela Gonçalves, esteve aqui conosco falando sobre racismo, sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado, a gente pode dizer comemorado sim, como no caso da lei que torna o racismo crime, falando sobre as penalidades de injúria racial, é algo a ser comemorado e lembrado, principalmente. A gente se despede por aqui, mas lembrando que o programa fica gravado, dá para você acompanhar lá no nosso Facebook, lá no nosso canal no YouTube, fica lá no nosso portal maisfm.com e ele também vai para o Spotify através de podcast. Você coloca lá no seu Spotify Mais Justiça e muito em breve você vai também ter ele disponível por lá e aí baixa no seu celular, compartilha para quem você quiser. Uma boa tarde a todos, até a próxima sexta-feira.
Um programa em parceria com a UAB e Iguatu. Mais justiça.